em meio a questionamentos sobre a viabilidade do turismo em Palmeira das Missões. Conforme o presidente deu honra, a criação de um festival nativista surgiu como alternativa para fortalecer o comércio local.
A Secretaria de Obras de São José das Missões realizou nos últimos dias trabalhos de recuperação e melhoria das estradas do interior do município. As equipes executaram serviços de abertura de vias, nivelamento, cascalhamento e capas e compactação da estrada de acesso às comunidades da linha Matos e linha Santa Lúcia. As ações têm como objetivo garantir melhores condições de trafegabilidade, oferecendo mais segurança e conforto para moradores, agricultores e demais usuários que utilizam diariamente os trechos. Os serviços são coordenados pelo secretário Sérgio Caurio e acompanhados pelo prefeito Gilmar Weber Tovo. De acordo com a administração municipal, a manutenção das estradas rurais segue sendo uma das prioridades da gestão, buscando assegurar melhores condições de deslocamento e fortalecer o desenvolvimento das comunidades do interior. Saúde no município de Planalto realiza audiência pública para apresentação das ações do primeiro quadrimestre de 2026.
A Secretaria Municipal da Saúde de Planalto promoverá amanhã, quinta-feira, dia 22 de maio, a audiência pública de apresentação do primeiro quadrimestre de 2026. O encontro será realizado às 13h30 na Câmara Municipal de Vereadores. A audiência tem como objetivo apresentar à comunidade os dados referentes aos atendimentos, investimentos, programas e serviços executados pela saúde municipal nos primeiros 4 meses do ano. A prestação de contas é prevista em lei e busca garantir transparência na aplicação dos recursos públicos. Durante a apresentação, serão divulgadas informações sobre os investimentos realizados, indicadores de saúde, atendimentos prestados e demais ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Saúde no período.
O governo municipal de Rio dos Índios realizou na terça-feira, dia 19, mais uma edição do programa Saúde em Ação. Desta vez, a comunidade de Saltinho, Bela Vista, recebeu a equipe da Secretaria Municipal de Saúde para atendimentos e orientações voltadas à população. Durante a ação, os profissionais levaram serviços de saúde, cuidados e informações preventivas aos moradores, reforçando a proposta de aproximar o atendimento das comunidades do interior do município. Segundo a administração municipal, o programa tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços públicos de saúde e promover mais qualidade de vida para a população de Rio dos Índios. A iniciativa também busca fortalecer as ações de prevenção e acompanhamento em saúde, facilitando o atendimento aos moradores que vivem em localidades distantes da área urbana. O município de Redentor afirma contrato com a Fundatec para a realização de concurso público e processo seletivo.
A administração municipal do Redentor, através do prefeito municipal, Malberk Dúlio, juntamente com o presidente da Câmara de Vereadores, Vanderlei da Rosa, oficializou na sexta-feira, dia 15 de maio de 2026, a assinatura dos contratos número 029/2026 e número 009/2026 com a Fundação Universidade e Empresa de Tecnologia e Ciências, Fundatec. A instituição será responsável pela organização, planejamento e execução do novo concurso público e processo seletivo público da administração municipal. A contratação foi realizada conforme o processo de contratação número 050/2026 por meio da dispensa de licitação número 015/2026, tendo como objetivo a contratação de instituição especializada constituída sob a forma de fundação sem fins lucrativos para a prestação de serviços técnico e especializado de planejamento, organização e execução de concurso público e processo seletivo público destinados ao provimento de cargos e empregos públicos, bem como a formação de cadastro reserva no âmbito do município de Redentora, compreendendo a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal de Vereadores de Redentora. O certame contemplará a abertura de 49 vagas para a Prefeitura Municipal e uma vaga para a Câmara Municipal de Vereadores, abrangendo diferentes áreas da administração pública municipal. A administração municipal destaca que a realização do concurso público e do processo seletivo público reforça o compromisso com a valorização do serviço público, a qualificação da estrutura estrutura administrativa e a melhoria contínua da prestação de serviços à população redentorense. As informações referentes aos cargos, requisitos, cronograma e período de inscrições serão divulgados em breve nos canais oficiais do município e da Fundatec.
A administração de Itacoaçu do Sul realizou a aquisição de uma semeadora de cereais de inverno com distribuição de sementes finas, equipamento que irá auxiliar e atender os agricultores do município, contribuindo com mais eficiência e desenvolvimento do setor agrícola. Conforme a gestão municipal, a conquista desse investimento só foi possível graças ao empenho e à participação da comunidade na votação das demandas da consulta popular. O expressivo engajamento garantiu ao município o terceiro lugar na região, possibilitando a destinação de recursos para a aquisição do equipamento. Prefeitura de Seberi lança campanha de inverno.
A Prefeitura de Seberi, por meio da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, lançou a campanha Seberi Acolhedora. Não deixe o amor guardado, doe agasalhos. A iniciativa busca arrecadar roupas e itens de inverno para famílias em situação de vulnerabilidade social. O dia D de arrecadação acontece na sexta-feira, 29 de maio, no Ginásio Municipal de Esportes, das 8 da manhã às 5 da tarde, sem intervalo ao meio-dia. A comunidade pode contribuir com roupas masculinas, femininas e infantis, cobertores e calçados, desde que limpos e em bom estado. Após a triagem, o material será entregue às famílias cadastradas pela assistência social, fortalecendo a rede de proteção durante o período de frio.
Doze horas, 15 minutos. A seguir no Jornal das 12, você confere. 37º BPM conclui primeira turma do Plano Anual de Educação Continuada, PAEC 2026. Polícia Civil prende flagrante suspeito de aliciamento de adolescentes e pornografia infantil em Condor.
Jornal das 12. Acompanhe por essa emissora as notícias do agronegócio e do cooperativismo. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e 50, o programa Agronegócio Hoje. E aos sábados, ao meio-dia e meia, o Informativo Agropecuário. Notícias, reportagens e entrevistas de interesse do homem do campo e da cidade. Uma produção da Fecoagro de Santa Catarina.
A Metal Fred é especialista em esquadrias de alumínio, vidro temperado e fachadas em geral, com uma equipe experiente e comprometida. Garantimos qualidade, durabilidade e o melhor acabamento em cada projeto. Transforme seu espaço com o toque de excelência da Metal Fred. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Rua Aparício Borges, número 100, Centro, Frederico Westphalen. Fone 3744-2883. Metal Fred, transformando projetos em realidade.
Nasceu a união, da união nasceu a energia, que vem da força do trabalho, da cooperação, de muitas mãos para iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz para todo canto, para todo. Nossa energia é a força da nossa gente. Creluz, energia que aproxima. Creluz, uma ideia que ilumina.
Creluz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Creluz, uma ideia que ilumina.
Atenção, tratamento dentário com muita qualidade e economia na Clínica Dente Dente. Ouça agora o recado do Dr. Pedro.
Olá, amigos ouvintes, independente da distância que você está, vale a pena vir aqui em Frederico na Clínica Dente Dente. Muitas pessoas de todo o oeste de Santa Catarina, também pessoas de Sarandi, de Constantina, de Palmeira das Missões, estão vindo aqui na Dente Dente em Frederico fazer o seu tratamento dentário. E eu posso comprovar que vale a pena, porque você pode ligar aqui que nós já vamos passar o valor do tratamento dentário que você quer fazer pelo telefone. Ligue hoje mesmo ou mande um WhatsApp. Um forte abraço a todos os ouvintes.
Peça agora mesmo o orçamento do seu tratamento dentário pelo fone WhatsApp 55 984742020.
Na hora de escolher uma escola, o que importa para você? Segurança, cuidado e uma educação de excelência? É isso que a Escola Nossa Senhora Auxiliadora oferece. Um ambiente seguro e acolhedor para que crianças e jovens aprendam, cresçam e realizem seus sonhos. Da educação infantil aos anos finais do ensino fundamental, formamos pessoas com valores, conhecimento e autonomia. Venha conhecer a gente. Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Educação com segurança e excelência em todas as fases. Fone 55-3744-1700 ou através do WhatsApp 559-9958-6008.
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, sempre com você no caminho de um futuro melhor.
Participe do Feirão de Negócios do Sicredi em Frederico Westphalen, de 25 a 30 de maio, e saia de carro novo. Serão 17 revendas de veículos parceiras da cooperativa participando do feirão. Aproveite as taxas especiais e condições diferenciadas para você comprar seu carro novo ou seminovo. Vem fazer bons negócios com a gente. Sicredi Conexão, 45 anos, conectando pessoas, gerando prosperidade.
Hoje a Risse, além de contar com diversos tipos de produtos e serviços, conta com uma corretora de seguros própria, trazendo segurança e agilidade para cada segurado. Contando assim com seguros de residência, auto, vida, empresarial, painéis solares, equipamentos e máquinas agrícolas, propriedades e lavouras. Precisando cotar o seu seguro? Cote com quem entende do assunto. A Risse Corretora de Seguros está pronta para lhe oferecer o melhor preço e as melhores coberturas. Não conte com a sorte, conte com a Risse Corretora de Seguros. Entre em contato no 55 99718 1823 ou 3746 1177.
Na Chico Automóveis, o compromisso é com a sua satisfação. Atendimento personalizado, equipe pronta para ajudar. Garantimos que sua experiência de comprar um carro novo seja tranquila e, acima de tudo, transparente. Acesse chicoautomóveis.com e confira todas as opções disponíveis no estoque com informações detalhadas, fotos próprias de cada veículo, além de atendimento online para você tirar todas as suas dúvidas. Acesse e confira Chico Automóveis, lojas em Itapiranga, Iporã do Oeste e Frederico Westphalen.
Há mais de 35 anos, a Laticínios Friso faz parte da sua rotina, oferecendo produtos de qualidade como queijos, manteiga, doce de leite, iogurtes e nata. Nossos produtos são elaborados com dedicação e tradição, proporcionando sabor e variedade que vão da nossa família para a sua. Acompanhe nosso Instagram, @laticíniosfriso, e descubra nossas delícias. Laticínios Friso, servindo a sua mesa.
Tem presentes que dizem eu te amo sem precisar de palavras.
Nesse dia dos namorados, a Joalheria Ótica Confiança é o presente perfeito para emocionar quem você ama. Joias que encantam, alianças de compromisso e noivado que simbolizam histórias, relógios para marcar momentos especiais e lentes e armações que unem beleza e cuidado. Venha conferir nossas condições facilitadas em até 12 vezes em todos os cartões.
Joalheria e Ótica Confiança, Rua do Comércio 790, Centro de Frederico, Westphalen.
Quando o assunto é qualidade, sabor e confiança, a escolha é uma só: Frangos Piovesan. A praticidade da linha de resfriados temperados, pronta para facilitar o seu dia. A qualidade da linha de congelados e congelados um a um, com a tecnologia IQF, que garante mais agilidade e aproveitamento. Conheça alguns de nossos produtos: coraçãozinho temperado, coxinha, asinha de frango, miúdos, coxa e sobrecoxa sem osso temperada, frangos inteiros, calabresas e salsichas. E tem muito mais. Do campo à sua mesa, um compromisso com qualidade, cuidado e procedência em cada etapa. Frangos Piovesan.
Jornal das 12.
12:23, temperatura 14 graus Celsius. Está no ar o Jornal das 12 na Rede Luz e Alegria de Comunicação. O Sesc Frederico Westphalen iniciou a mobilização para a campanha do Agasalho 2026, iniciativa voltada ao amparo de famílias e indivíduos em condições de vulnerabilidade social durante os meses de baixas temperaturas. Sob o lema explicativo sobre a dupla necessidade de vestuário e alimentação no período frio, a ação institucional receberá contribuições da comunidade até o dia 30 de junho. O objetivo central é coletar itens de vestuário de inverno e alimentos específicos para distribuição subsequente a entidades assistenciais cadastradas que atuam diretamente no atendimento a populações carentes da região. Os cidadãos interessados em colaborar podem realizar a entrega de cobertores, blusas, meias, luvas, toucas e agasalhos em geral, desde que estejam em boas condições de conservação e uso, além de caixas de leite e UHT. As arrecadações são centralizadas na sede da unidade local do SESC, situada no primeiro andar da rua Arthur Milani, número 854, na área central do município, com atendimento estendido de segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas, e aos sábados, no período matutino, das 8 ao meio-dia. Equipe multidisciplinar da Secretaria de Educação de Frederico Westphalen passa a atender em novo endereço.
A equipe multidisciplinar, vinculada à Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Frederico Westphalen, está atendendo em novo endereço. Os serviços de suporte especializado agora estão centralizados na rua José Canhelas, número 220, sala 1, no centro, no imóvel que antes abrigava a sala do empreendedor. O programa atua diretamente no acolhimento e acompanhamento de crianças e adolescentes matriculados na rede de ensino que apresentam dificuldades no processo de aprendizagem. O objetivo das intervenções pedagógicas e clínicas é reduzir os índices de repetência, combater a evasão escolar e corrigir defasagens no desenvolvimento dos estudantes. Os encaminhamentos para o atendimento são feitos diretamente pelos professores das redes pública e privada, com base nas necessidades identificadas em sala de aula. O trabalho de acompanhamento é realizado de forma integrada por profissionais das áreas de assistência social, psicologia, psicopedagogia e fonoaudiologia.
Um grupo de 10 pessoas de Vista Alegre esteve na segunda-feira, dia 18, no município de Santa Rosa para realizar a doação de sangue no Hemocentro Regional Santa Rosa. A ação faz parte do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, que tem intensificado a mobilização e ampliado a procura por novos doadores no município. A iniciativa busca contribuir com a manutenção dos estoques de sangue, fundamentais para atendimento em hospitais da região. Para o próximo mês, já está prevista uma nova mobilização, quando outro grupo realizará a doação no posto Aires Cirúti, em Frederico Westphalen. O transporte dos doadores é disponibilizado pela Secretaria de Saúde de Vista Alegre, garantindo o deslocamento até os locais de coleta. Os interessados em participar e se tornar doadores podem procurar o setor de agendamento junto à unidade de saúde do município. Secretaria de Saúde de Erval Seco promoverá a arraiada vacinação.
A Secretaria de Saúde de Erval Seco promoverá no dia 10 de junho o arraiada vacina. O momento ocorrerá às 14 horas e às 19 horas e 30 minutos. A Secretaria reforça que a vacinação contra a gripe e a atualização da carteira de vacinação serão realizadas durante esse dia. Haverá ainda pipoca, algodão doce e brinquedos. A pasta ainda informa para que a população não esqueça de trazer a carteira de vacinação e também o cartão SUS. O momento será realizado no pavilhão da terceira idade e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. Será na quarta-feira, 10 de junho, o arraiá da vacina promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Erval Seco.
A prefeita de Nonoai, Adriane Perim de Oliveira, cumpre nesta semana agendas institucionais em Brasília com o objetivo de buscar recursos, investimentos e novas parcerias para o município. A agenda inclui reuniões em órgãos federais e participação na Marcha dos Prefeitos. Durante a passagem pela capital federal, a chefe do Executivo Municipal esteve em encontros do Ministério das Cidades, no Senado Federal e no Ministério dos Povos Indígenas, onde apresentou demandas consideradas prioritárias para o município. Segundo a administração municipal, as articulações buscam garantir recursos e projetos voltados ao desenvolvimento de diferentes áreas, contribuindo para melhorias na infraestrutura, nos serviços públicos e na qualidade de vida da população. A prefeita está acompanhada da secretária de administração, Nathalie, que também participa das reuniões e articulações em Brasília. Liberato Salzano intensifica a operação Tapa Buracos.
A administração municipal de Liberato Salzano, por meio da Secretaria de Obras, intensifica a operação Tapa Buracos em diversas ruas da cidade. Nesta semana, o prefeito acompanhou de perto os serviços, reforçando o compromisso da gestão com a melhoria da infraestrutura urbana e a segurança do trânsito. O objetivo é proporcionar melhores condições de tráfego para motoristas e pedestres, além de atender às demandas da população e preservar as vias. As equipes atuam diariamente, seguindo o cronograma definido pela Secretaria de Obras. Segundo Gilson Decardi, prefeito, a manutenção contínua das ruas contribui diretamente para a qualidade de vida da comunidade e para o desenvolvimento do município. A administração municipal segue empenhada em melhorias em diferentes setores, buscando oferecer mais conforto, segurança e bem-estar a todos os moradores.
O município de Tenente Portela deu mais um passo importante na construção de uma pauta estratégica para o futuro do município e de toda a região. A busca pela implantação de uma unidade do Instituto Federal. A demanda foi tratada em Brasília pelo prefeito Rosemar Antônio Sala durante a agenda no Ministério da Educação, inicialmente em reunião com o assessor especial do MEC, Leonardo Cunha de Brito, e com o diretor da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC MEC, Alexandre Martins Vidor. Posteriormente, o pleito também foi apresentado ao ministro da Educação, Leonardo Barchini. A agenda foi articulada pelo deputado federal Alexandre Lindemeyer, que tem acompanhado a mobilização em defesa da ampliação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e da criação de novas oportunidades de ensino técnico, profissional e superior no interior do Rio Grande do Sul. Durante as agendas, especialmente na conversa com o ministro, o prefeito Rosemar Sala reforçou a importância de Tenente Portela estar inserida no planejamento de expansão dos institutos federais. O município defende que sua localização estratégica na região celeiro, sua estrutura regional de atendimento e sua relevância social o colocam em condição diferenciada para receber uma unidade federal de ensino. O município de Guatambu promove ação sobre saúde mental e prevenção à violência em escola municipal.
A Secretaria de Saúde de Guatambu realizou na última quarta-feira, dia 20, uma atividade voltada à conscientização sobre saúde mental na infância e prevenção à violência na Escola Municipal Linha Killian. O encontro reuniu estudantes para orientações conduzidas por profissionais da saúde que abordaram os temas de forma lúcida e acolhedora. Durante a atividade, as crianças receberam informações sobre a importância de compreender as emoções, desenvolver o autocuidado e fortalecer a segurança emocional desde a infância. Segundo a Administração Municipal de Guatambu, a ação busca ampliar o debate sobre saúde mental no ambiente escolar e contribuir para a formação de crianças mais conscientes de seus direitos e preparadas para lidar com os desafios emocionais.
O Ministério Público do Rio Grande do Sul realizou na terça-feira, 19 de maio, em Panambi, uma ação com apoio da Brigada Militar, Polícia Civil e Vigilância Sanitária, que resultou na prisão em flagrante de uma manicure investigada por manter depósito irregular, comercializar e aplicar medicamentos de uso controlado. A substância é utilizada em canetas emagrecedoras, sem autorização ou habilitação. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram constatadas graves irregularidades sanitárias, risco à saúde pública e a apreensão de produtos mantidos em condições inadequadas. A investigação do promotor de justiça, Daniel Mattioni, teve início após denúncias de que uma residência, onde também funcionava um salão de manicure e pedicure, era utilizada como clínica clandestina para venda e aplicação de medicamentos, especialmente com o princípio ativo tirzepatida. No local, os agentes encontraram produtos armazenados em geladeira doméstica, junto a alimentos e sem observância de normas básicas de higiene e controle, evidenciando o risco direto aos consumidores. O avanço das apurações confirmou que a investigada indicava prescrições, definia dosagens e estabelecia tratamentos sem qualquer formação técnica, além de atrair clientes pelas redes sociais e realizar aplicações no próprio imóvel. Diante das irregularidades, houve prisão em flagrante pelo crime previsto no artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação, adulteração ou comercialização irregular de medicamentos, inclusive sem registro, procedência ou em desacordo com as exigências sanitárias. Polícia Civil prende em flagrante suspeito de aliciamento de adolescentes e pornografia infantil em Condor.
A Polícia Civil deflagrou uma ação nessa quarta-feira para cumprir o mandato de busca e apreensão no município de Condor, resultando na prisão em flagrante de um homem investigado por crimes contra a dignidade sexual de menores. A ofensiva foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Santa Bárbara do Sul, com o suporte operacional das delegacias de Condor e Panambi, além do acompanhamento de peritos do Instituto Geral de Perícias. As ordens judiciais foram expedidas pela comarca de Santa Bárbara do Sul após a identificação do envolvimento na região. Os trabalhos investigativos começaram no início do mês, motivados pelas denúncias de mães que descobriram mensagens suspeitas nos aparelhos celulares de seus filhos adolescentes. Nos diálogos analisados pela Polícia Judiciária, o suspeito, que possuía vinculação com a escolinha de futebol sediada em Panambi, oferecia vantagens financeiras aos jovens em troca do envio de fotografias íntimas. Durante as buscas realizadas na residência do investigado, a equipe técnica do IGP inspecionou aparelhos telefônicos e eletrônicos do suspeito e localizou arquivos contendo material de pornografia infantil envolvendo outras vítimas menores de idade.
O 37º Batalhão de Polícia Militar concluiu a primeira turma do Plano Anual de Educação Continuada PAEC 2026, voltado à atualização técnico-operacional, padronização de procedimentos e fortalecimento da segurança do policial militar. A capacitação contou com instruções nas áreas de tiro policial ministrada pelo Tenente Mesaroba, abordagem policial com o Sargento Márcio, direitos humanos com o Capitão Spielmann, sistemas informatizados da BMSSPO, ministrada pela Sargento Aline, conhecimentos básicos de APHC com o Tenente Almeida, defesa policial militar, ministrada pelo Sargento Fernandes, além das disciplinas de sistema de correição, legislação institucional e saúde mental do policial militar, realizadas na modalidade virtual e acompanhados pelo Sargento Roberto. Este ano serão realizadas 4 turmas com 20 militares estaduais cada, além da disponibilização de 7 vagas para treinamento do efetivo do Grupamento de Apoio à Fiscalização Fazendária. E a meta do 37º IBPM é capacitar no mínimo 50% do efetivo no ano de 2026, alcançando 100% no biênio 2026-2027, reforçando o compromisso da Brigada Militar com a qualificação contínua e a excelência no serviço prestado à comunidade. Arsenal é encontrado em posto de combustíveis e homem acaba preso em Ibirubá.
A Brigada Militar prendeu na terça-feira um homem de 61 anos pelo crime de posse irregular de arma de fogo no município de Ibirubá. A ação ocorreu durante uma fiscalização em empreendimentos potencialmente poluidores. Em um posto de combustíveis, policiais militares localizaram uma espingarda calibre 28 contendo um cartucho deflagrado no interior do cano. Ao ser questionado sobre a procedência e a documentação da arma, o responsável pelo estabelecimento informou não possuir registro de armamento. Ele relatou ainda que a espingarda pertenceria a um ex-funcionário. No local, os policiais também apreenderam uma espingarda calibre 20, que o homem afirmou ter recebido por herança, além de um rifle calibre 22 com registro vencido em nome de terceiro. Durante a ação, foram apreendidos ainda 15 cartuchos calibre 20 deflagrados, um cartucho calibre 20 intacto e 15 munições calibre 22 intactas. No interior do estabelecimento, os policiais localizaram ainda 110 maços de cigarros oriundo do Paraguai, sem comprovação de importação regular. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Ibirubá para o registro da ocorrência.
Você está na Rede Luz e Alegria de Comunicação, no ar o Jornal das 12, 12 horas 38 minutos.
Acompanhe agora na rede Luz e Alegria de Comunicação, Creluz News. Creluz, uma ideia que ilumina.
O Creluz News começa agora. Na internet a gente encontra dica pra tudo. Pra cada problema sempre aparece alguém com uma solução. Mas nem sempre ela é a mais segura ou a mais indicada. Por isso hoje convidamos a encarregada do setor de segurança do trabalho da Creluz, Thaís Schunemann, pra falar sobre o uso correto de equipamentos no inverno e como manter a casa aquecida com conforto e principalmente com segurança.
Olá, associados. Com a chegada do inverno, os dias mais frios fazem aumentar o uso dos aparelhos elétricos dentro da nossa casa. Os aquecedores, os chuveiros elétricos, secador de cabelo, cobertor térmico. A gente começa a usar esses equipamentos com mais frequência. E a gente usa eles para melhorar o nosso conforto, mas também, junto com isso, vem a necessidade de nós termos uma atenção redobrada com a segurança e também com o consumo de energia elétrica. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados simples para evitar alguns acidentes, preservar os equipamentos ou também ajudar a economizar na conta de luz. Então, um dos principais pontos que a gente indica atenção nessa época do ano são os aquecedores elétricos. Eles têm que ser utilizados sempre em locais ventilados e longe de materiais inflamáveis, por exemplo, cortinas, sofás, roupas, cobertores. Então, a gente sempre fala que é muito importante nunca deixar o aparelho ligado sem ter alguém junto no local, né? Principalmente durante a noite ou se a gente sair de casa. Atualmente tem até um vídeo rolando nas redes sociais ensinando a secar roupa com um aquecedor, né? Então a gente indica que não seja feito para evitar algum acidente grave. Um outro cuidado também é com o uso dos T's, que a gente fala, né? Extensões, adaptadores, enfim. Muitos aparelhos no inverno eles vão consumir mais energia e quando a gente liga mais que um aparelho na mesma tomada, ou mesmo numa tomada que ela não está bem dimensionada, pode causar superaquecimento na rede elétrica. E isso vai aumentar o risco de curtos-circuitos e até de incêndios. Então, se possível, o ideal é ligar os aparelhos de maior potência diretamente na tomada e sempre observar se os fios, os cabos, se eles estão em boas condições. Então, se vocês têm uma tomada aquecendo, cheiro de queimado ou queda frequente de energia, né, pode ser sinais de problemas na instalação elétrica da residência. No inverno, também o chuveiro elétrico, ele é um dos maiores responsáveis pelo aumento do consumo de energia, um dos maiores vilões. Então, banhos muito longos acabam resultando numa conta mais cara no final do mês. Então, uma dica simples é reduzir o tempo no chuveiro e sempre utilizar a temperatura adequada, evitando também desperdícios e também o superaquecimento do equipamento. Também é importante lembrar, a manutenção, né, das instalações elétricas, ela vai fazer toda a diferença. Casas com fiação antiga ou improvisada tem que dar uma atenção especial. Se vocês têm em casa algum disjuntor desarmando com frequência ou lâmpadas piscando, tomadas frouxas, é um sinal de alerta, então tem que ser avaliado por um eletricista. Outro hábito que também cresce no inverno é o uso dos cobertores ou lençóis térmicos. Então esses equipamentos também é importante que vocês verifiquem se tem o selo de segurança do Inmetro, né? E eles devem ser desligados antes de dormir, evitando superaquecimento. Então a gente sabe que o inverno é uma época diferente, né? Então a gente sempre vai tentar deixar nossa casa mais confortável, mais aconchegante, mas isso também vai exigir maior atenção e responsabilidade. Então com cuidados básicos, conforme esse informativo, é possível a gente manter a segurança da nossa família, evitar acidentes e usar a energia elétrica de forma consciente. O setor de segurança sempre fica à disposição e sempre procuramos trazer informações importantes que sejam relevantes para a segurança de todos os nossos associados e da comunidade em geral. Em caso de dúvidas, contate os nossos canais oficiais. Obrigado, até a próxima.
Obrigada por estar com a gente. Seguimos juntos há 60 anos, iluminando seu caminho. Até a próxima edição. Thalita Bodanese para o Creluz News.
Música.
Previsão do tempo. Não saia de casa sem ouvir.
No Jornal das 12, a previsão do tempo é com o meteorologista Peter Scheuer.
Olá a todos das emissoras Luz e Alegria de Comunicação. Mais um dia típico de inverno, friozão nesse amanhecer com temperaturas mínimas registradas em torno de 0 grau a 4 graus, com formação de geada nas baixadas e vales. E o tempo é bom, o sol acaba predominando. Alguns nevoeiros que vão se desmanchando, vão se deteriorando. A maior parte do período é relativamente aproveitável, propício para qualquer tipo de atividade ao ar livre. Agora, durante essa tarde, a máxima prevista ela fica próxima aí dos 18, 17 graus. Amanhã segue com sol e aumento gradativo das nuvens. É um amanhecer ainda gelado, com mínimas em torno dos 4, 5 graus. Durante a tarde, a máxima deve chegar até o patamar aí dos 20 graus. E tem previsão de aumento das nuvens. Durante o final da tarde e noite, alguma chuva rápida e isolada, bem mal distribuída, não dá para descartar. Muitas áreas acabam até falhando. Quanto mais próximo da região de Nonoá e região mais próxima aí de Chapecó, Guatambu, algumas áreas aí de Erechim, já pode ter alguma chuva à noite. E vai seguindo com o tempo mais estável durante o sábado e domingo, nublada, sol entre o sábado e domingo, e chuvas rápidas isoladas podem voltar a acontecer, sobretudo durante as tardes. Peter Scheuer, meteorologista, com a previsão do tempo.
Informativo Agronegócio. Patrocínio, Impacto em Insumos Agrícolas e Sicredi Conexão.
Informativo Agronegócio, um resumo dos indicadores financeiros e principais preços dos produtos agropecuários do dia de hoje, 21 de maio de 2026. A soja saca de 60 quilos está sendo comercializada a R$ 115,00. A saca de milho, R$ 57,00. O trigo, PH 78, R$ 65,00. Feijão preto, saca de 60 quilos, está sem cotação de preço. O leite no Rio Grande do Sul, preço médio pago ao produtor varia de R$ 2,22 a R$ 2,80 o litro. Boi gordo no Rio Grande do Sul, preço médio pago ao produtor R$ 11,60 o quilo. Suíno independente, R$ 7,21 o quilo. Suíno BRF, R$ 7,30 o quilo. Suíno Aurora, R$ 6,45 o quilo. O dólar comercial hoje está valendo R$ 5,01. Boletim informativo Agronegócio, patrocínio Impactos Insumos Agrícolas e Sicredi Conexão. 12 horas 46 minutos, o que foi destaque no Jornal das 12 de hoje. Frederico Esfalen lança programa de qualificação para profissionais da atenção primária à saúde. Nova secretária de assistência social é apresentada em Erval Seco. Tenente Portela avança em projeto para sediar unidade do Instituto Federal de Educação. Saúde de Planalto realiza audiência pública para apresentação das ações do primeiro quadrimestre de 2026. Município de Redentor afirma contrato com a Fundatec para a realização de concurso público e processo seletivo. 12 horas 47 minutos, Jornal das 12 na Rede Luz e Alegria de Comunicação. Oferecimento. Frangos Provezan apresenta o retorno, uma nova história, o sabor de sempre de volta à sua mesa. Clínica Dentária Dente Dente. Ligue agora ou mande um WhatsApp para 984-74-2020. Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Joalheria Ótica Confiança, mais de 42 anos oferecendo qualidade, atendimento e credibilidade. Sicredi Conexão. Creluz, uma ideia que ilumina. Titurbo, Supermercado Bertoletti. Clínica Oral Brasil. Renova Bucho. Laticínios Friso, há mais de 35 anos, fazendo parte da sua rotina, servindo a sua mesa. Rice Corretora de Seguros. Toda a gama de seguros disponível no mercado. WhatsApp 55 997090964. Metal Fred, da obra simples a grandes projetos, a Metal Fred Esquadrias faz a diferença. E Chico Automóveis. Acesse o site chicoautomóveis.com e confira todas as opções disponíveis no estoque.
Jornal das 12.
12:48. Jornal das 12 na Rede Luz e Alegria de Comunicação. Próxima edição amanhã a partir das 12 horas. Boa tarde.
Jornal das 12. Na Rede Luz e Alegria, Minuto Saúde, com Dr. Paulo Savariz. Oferecimento Farmácias Associadas Cruz Azul. Aqui você tem amigos.
Dieta do Mediterrâneo. Foi descoberta que no sul da Itália vivem mais do que os outros no mundo, mais longevos. Esses estudos foram produzidos por pesquisadores que se basearam nesta população que tem 80, 90, 100 anos, numa população muito expressiva. A dieta diária tem frutas, legumes, peixe, frango, coalhadas, azeite de oliva extra virgem e muita caminhada. Bate papo frequente com vizinhos. O papo bom, alimentos, produzem muito mais energia e também evitar carne vermelha, que é, eles comem em média uma vez por mês. Populações que mais vivem no mundo, do Mediterrâneo, japoneses, moradores de ilhas da América Central. Qual é o segredo? Distrair a cabeça, distrair, fazer filós, piqueniques. Aqui entra bailes da terceira idade, convívio social, auxílio a entidades beneficentes e alimentação natural. Milho, batata, moranga, mandioca, vegetais, frutas, legumes. Fuja de alimentos industrializados. Gordura saturada, isto intoxica as nossas células. Ensine seus filhos e netos que deve-se evitar sal, açúcar, farinha branca e leite. Sempre ter na sua dieta a alimentação mais natural possível.
Na Rede Luz e Alegria, Minuto Saúde, com Dr. Paulo Savariz. Oferecimento Farmácias Associadas Cruz Azul. Aqui você tem amigos.
Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Desodorante Bozano ou Monange 150 ml, consulte apresentações por apenas R$ 9,99 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 24 de maio ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure a Farmácias Associadas mais perto de você.
Dr. Paulo Savariz, especializado em saúde do idoso, doenças do pulmão, aparelho digestivo e medicina preventiva. Experiência para cuidar da sua saúde, a sua melhor poupança. Atendimentos pelo IP, Unimed, Secretarias de Saúde e Particular. Clínica São Domingos, telefone 3744-1043, celular 559-8462-0907. E-mail clinicasaodomingos@hotmail.com. Clínica São Domingos, Avenida Luiz Milani, 1384, bairro Fátima, próximo ao Hospital Divina Providência, em Frederico Westphalen.
Acompanhe por essa emissora as notícias do agronegócio e do cooperativismo. De segunda a sexta-feira, ao 12:50, o programa Agronegócio Hoje. E aos sábados, à 1:30 da tarde, o Informativo Agropecuário. Notícias, reportagens e entrevistas de interesse do homem do campo e da cidade. Uma produção da Fecoagro de Santa Catarina.
De uma ideia nasceu a união. Da união nasceu a energia que vem da força do trabalho, da cooperação, de muitas mãos para iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz para todo canto, para todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Creluz, energia que aproxima. Creluz, uma
tecnologia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Creluz, uma ideia que ilumina.
Na Chico Automóveis, o compromisso é com a sua satisfação. Atendimento personalizado, equipe pronta para ajudar. Garantimos que sua experiência de comprar um carro novo seja tranquila e, acima de tudo, transparente. Acesse chicoautomóveis.com e confira todas as opções disponíveis no estoque com informações detalhadas, fotos próprias de cada veículo, além de atendimento online para você tirar todas as suas dúvidas. Acesse e confira Chico Automóveis. Lojas em Itapiranga, Iporã do Oeste e Frederico Westphalen.
Participe do Feirão de Negócios do Sicredi em Frederico Westphalen, de 25 a 30 de maio, e saia de carro novo. Serão 17 revendas de veículos parceiras da cooperativa participando do feirão. Aproveite as taxas especiais e condições diferenciadas para você comprar seu carro novo ou seminovo. Vem fazer bons negócios com a gente. Sicredi Conexão, 45 anos, conectando pessoas, gerando prosperidade.
Há mais de 35 anos, a Laticínios Friso faz parte da sua rotina, oferecendo produtos de qualidade como queijos, manteiga, doce de leite, iogurtes e nata. Nossos produtos são elaborados com dedicação e tradição, proporcionando sabor e variedade que vão da nossa família para a sua. Acompanhe nosso Instagram, @laticíniosfriso, e descubra nossas delícias. Laticínios Friso. Servindo a sua mesa.
Você sofre com sintomas de azia, refluxo, intestino preso, inchaço, gordura no fígado ou dificuldade para emagrecer? Então precisa conhecer o Renova Bucho, um suplemento natural com 19 vitaminas e minerais que aumentam a imunidade, contribuem para o metabolismo, elimina toxinas e auxiliam no bem-estar digestivo.
Em Sarandi, na Farmácia Popular, Rondinha na Vida e Saúde, Barra Funda na Far Center, Novo Barreiro Farma Vida e em Palmeira na Farmácia Santa Terezinha.
Renova Bucho, natural como sua saúde deve ser.
Beco Agro informa. Dentro de instantes, forma-se a rede de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. Sicoob, mais que uma escolha financeira. E Aurora Coop. Coop é olhar para o futuro.
O que move a Aurora Coop? As pessoas, a cooperação, a união de cada um que faz parte da nossa cooperativa. O que move a Aurora Coop são as nossas 150 mil famílias que constroem todos os dias uma das maiores cooperativas do Brasil. É a excelência das marcas comerciais Aurora, Aurora Premium, Aurora Bem Leve, Nobre, Alegra e Gran Mestre. Aurora Coop. A cooperação é o que nos move.
Embrapa desenvolve insumo à base de resíduos suínos para substituir fertilizantes fosfatados. Produtores rurais poderão aderir à renegociação de dívidas pelo Desenrola Rural até dezembro. Essas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? O Sicoob é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas. Para quem navega para viver e para se entreter. O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima, porque o Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Agronegócio hoje. Alô, amigos gaúchos e catarinenses, eu sou o Renê Roberto e hoje é quinta-feira, edição de 21 de maio de 2026. E essas são as notícias. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira o projeto de lei 715/2023, que trata da compatibilidade entre o contrato de trabalho por safra e a condição de titular de benefícios sociais. A proposta busca facilitar a formalização e a contratação de trabalhadores safristas, reduzindo entraves operacionais e trazendo maior segurança para empregadores e trabalhadores do setor agropecuário. O projeto prevê, entre outros pontos, a dispensa temporária de informações relativas ao contrato de trabalho exclusivamente para fins de manutenção de benefícios sociais, enquanto não forem operacionalizados os registros correspondentes no E-Social. A medida contribui para reduzir burocracias na contratação da mão de obra sazonal e aprimorar o ambiente de formalização no campo, pauta relevante para cooperativas agropecuárias e produtores rurais cooperados. O sistema OCB atuou na tramitação da matéria em conjunto com entidades parceiras do agro e manifestou posicionamento favorável ao texto aprovado. O autor da proposta foi o deputado Zé Vitor, de Minas Gerais, e o relator de plenário, deputado Ivan. Membros da diretoria da Frencoop e aos parlamentares que contribuíram para a aprovação da matéria. O texto agora segue para a sanção presidencial. Sistema FAESC Senar consolidou parceria com o projeto AgroBR, iniciativa do sistema CNA Senar, desenvolvida em conjunto com o SEBRAE e a Apex Brasil. O objetivo é identificar produtores atendidos pela assistência técnica e gerencial ATEG, com potencial para acessar o mercado internacional. A proposta busca ampliar oportunidades para pequenos e médios produtores rurais, o que fortalecerá a presença de produtos do Estado no comércio exterior. A ação prevê capacitação, organização de ações, marketing e interações que ajudam o produtores a acessarem e serem competitivos no mercado internacional. De acordo com o coordenador de promoção internacional da CNA, Rodrigo da Mata, o AgroBR atua desde 2020 no apoio à internacionalização de pequenos e médios empreendimentos rurais, agroindústrias e cooperativas para exportar. Segundo ele, o projeto prioriza cadeias produtivas que necessitam de suporte para acessar o mercado externo. O foco, disse ele, está em quem muitas vezes nunca imaginou que poderia exportar. Rodrigo da Mata destacou ainda que o Brasil possui apenas cerca de 7 mil exportadores de alimentos e bebidas, número considerado baixo diante do potencial do agronegócio nacional. Precisamos levar conhecimento e orientação aos pequenos e médios produtores. E não existe caminho mais eficiente para isso do que a assistência técnica e gerencial do Senar, que já atendeu milhares de propriedades rurais em 10 anos, observou da Mata. O superintendente do Senar Santa Catarina, Gilmar Antônio Zanlucchi, destacou que as expectativas positivas em relação à parceria e reconheceu a capacidade produtiva do meio rural catarinense. Ele salientou: o produtor rural é a essência e a razão da atuação do sistema FAESC Senar. Nosso papel é abrir caminhos, levar informação e apresentar oportunidades para que ele produza com qualidade, regularidade e rentabilidade. O presidente do sistema FAESC Senar, José Zeferino Pedroso, também disse que a parceria com o AgroBR representa mais um passo estratégico para ampliar horizontes ao produtor rural catarinense. Ele disse: Santa Catarina possui uma produção diversificada, de qualidade reconhecida e com grande potencial para conquistar mercados internacionais. Com essa parceria, vamos preparar novos produtores para acessar novas oportunidades, agregando valor à produção e fortalecendo ainda mais o agronegócio catarinense. Governo federal prorrogou até o dia 20 de dezembro o prazo para agricultores familiares poderem aderir às condições especiais de regularização de dívidas. A medida permite que pequenos produtores rurais renegociem e quitem débitos com condições facilitadas, incluindo descontos para liquidação de dívidas em atraso. Os decretos reinstituem e ampliam o programa de regularização de dívidas e facilitação de acesso ao crédito rural da agricultura familiar, conhecido como Desenrola Rural. Com o novo decreto, o prazo para adesão às condições especiais de regularização de dívidas foi prorrogado até o dia 20 de dezembro deste ano. A medida permite que agricultores familiares renegociem ou quitem débitos com condições facilitadas, incluindo descontos para liquidação de dívidas em atraso. O texto também prevê a renegociação de operações contratadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, entre 2012 e 2022, desde que os financiamentos tenham sido feitos com recursos dos fundos constitucionais. Os prazos para pagamento podem chegar até 10 anos. Com o início das parcelas previsto a partir de 2027, conforme o valor da dívida. A Cooper Campus, cooperativa de Campos Novos, Santa Catarina, dará um novo passo em sua estratégia de sustentabilidade ao implantar com suporte técnico da Bayer um amplo projeto voltado à mensuração da pegada de carbono, recomendação e implementação de práticas de agricultura regenerativa e quantificação do sequestro de carbono no solo. A iniciativa envolverá associados, equipes técnicas e diferentes etapas da cadeia produtiva, conectando lavouras, indústria e produção animal. O projeto nasce com objetivos claros: reduzir emissões emissões nos processos produtivos, aumentar o estoque de carbono no solo, fortalecer a imagem da cooperativa como referência ambiental e gerar oportunidades econômicas por meio de produtos de baixo carbono. Também abre caminho para a participação em mercados mais exigentes, como o de combustíveis sustentáveis para aviação e programas de descarbonização. A proposta prevê a avaliação inicial de aproximadamente 6 mil hectares, sendo 4.800 de soja e 1.200 de milho, com coleta de dados de campo, análises laboratoriais, inventário de emissões e auditoria por terceira parte independente. O trabalho será conduzido por uma plataforma digital para mensurar, reportar e verificar onde reunirá informações agronômicas, ambientais e produtivas, permitindo rastreabilidade completa das operações. A partir desses dados, serão recomendadas práticas regenerativas, acompanhadas tecnicamente e monitoradas ao longo do tempo para comprovação dos resultados. A adoção das práticas regenerativas tende a aumentar o teor de carbono no solo, melhorar a fertilidade e contribuir para ganhos de produtividade, ao mesmo tempo que reduz emissões. A iniciativa envolverá toda a cadeia produtiva da cooperativa Cooper Campos de Campos Novos, da lavoura ao processamento industrial, incluindo armazenagem, produção de ração, produção de suínos e abate, formando uma cadeia rastreável de baixo carbono. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, nossa última notícia. Aguardem.
No campo, produtividade se constrói desde o início. No plantio, fertilizantes da linha Nobre, com fósforo de liberação gradual, alga marinha e micronutrientes. Ou Fertimais Biomais, com fórmula organo-mineral. Soluções que garantem nutrição completa e mais eficiência agronômica. Na cobertura, a família de nitrogenados, Cooper N+ e Cooper N Biomais Organo-Mineral, que asseguram o melhor aproveitamento do nitrogênio. Fecoagro. A marca é nossa, o resultado é seu. Peça nas cooperativas filiadas e parceiros.
Agronegócio hoje.
E agora atenção para a última notícia. A Embrapa Agrobiologia do Rio de Janeiro realizou uma pesquisa quanto ao uso de estruvita como fertilizante nas plantações de soja e trigo. Cientistas envolvidos no estudo apontam que o uso desse insumo, produzido a partir de resíduos da suinocultura, é uma opção viável para reduzir a utilização e dependência de fosfatados importados. A estruvita é um cristal mineral, fosfato de magnésio e amônio, que se forma na urina alcalina e dejetos suínos. Experimentos realizados mostram que o produto teve capacidade de suprir até 50% da demanda por fósforo, mantendo a quantidade de produção equivalente à realizada com fertilizante convencional. Pesquisador da Embrapa, Caio de Teves Inácio, ressaltou que a ideia não é apenas substituir fertilizantes. Ele disse: "Estamos criando uma nova rota tecnológica para o campo brasileiro, alinhada à sustentabilidade, à autonomia e à inovação. A Estruvita, material usado no novo tipo de fertilização, tem formação feita por cristais de fosfatos de magnésio e amônio, além de ser produzido a partir da precipitação química de nutrientes de resíduos da suinocultura." Caio destaca que o produto representa o conceito de economia circular na agropecuária. Afirmou: "Transformamos um passivo ambiental, que são os efluentes animais, em um insumo agrícola de alto valor agregado. Outro fator fundamental para ser considerado um sucesso o estudo são resultados que mostram a eficiência desse tipo de fertilizante se mostrando superior em termos de recuperação do fósforo aplicado no solo. O solo brasileiro tropical, desgastado pelo clima, costuma fixar o fósforo de forma rápida, o que limita a eficácia do fertilizante convencional. Visto que a liberação do novo tipo de fertilização é feita de forma lenta e gradual, seu aproveitamento é maior. A recomendação preliminar indica que a Estruvita pode ser aplicada sozinha ou em combinação com outros fertilizantes solúveis. As doses podem variar de 50% a 100%, a depender da cultura e do solo. Através disso, pesquisadores desenvolveram um tipo de fertilização organo-mineral, combinando nutrientes minerais com matéria orgânica. Em testes, a formulação combinada obteve resultados 50% maiores nos primeiros 28 dias, comparadas com a estruvita pura. Além dos pontos positivos relacionados à agronomia, outros fatores econômicos e ambientais reforçam o benefício desse fertilizante. Caio comentou: "Estamos falando de uma tecnologia nacional que reduz a dependência de insumos importados, reaproveita os nutrientes de resíduos agropecuários e melhora a eficiência do uso do fósforo, um recurso natural não renovável." Mais informações do agronegócio e do cooperativismo, acesse o site da Fecoagro ou o nosso Spotify.
O Complexo Luz e Alegria passa a apresentar
As riquezas da nossa fé. As riquezas da nossa fé. A apresentação, diácono permanente da paróquia da Catedral Santo Antônio Frederico Westphalen, Arildo Miguel Crespan. A partir de agora, você é convidado a acompanhar um programa de formação, reflexão e oração sobre as verdades contidas no Catecismo da Igreja Católica do Concílio Vaticano II. As riquezas da nossa